A todas e a todos novamente. Bem, eu acho que a proposta apresentada pelo programa é uma proposta bastante densa, mas ao mesmo tempo muito completa e acaba por, de facto, tocar aquilo que é necessário para nós continuarmos a desenhar o programa que acabou por ficar noutros moldes. Dito isto, parece-me que vai um bocado ao encontro daquilo que foram as nossas discussões nas reuniões do grupo de trabalho. A questão do seminário e do próprio programa de comemoração dos 25 anos do nosso programa do Parlamento de Jovens. E parece-me também bastante sensata a proposta de calendário e razoável, sobretudo porque nos dá aqui alguma margem e conforto para podermos trabalhar os vários níveis. Eu diria só, enfim, estive a observar os apontamentos e as anotações que eram feitas depois em anexo à proposta do programa e parece-me sensatas algumas recomendações que os senhores professores que tiveram alguma ligação com o programa acabam por fazer, designadamente quando nos pedem mais material de esclarecimento ou quando nos pedem mais ajuda e maior divulgação, ou até quando nos pedem coisas simples que eu acho que acabam depois por fazer toda a diferença com os próprios participantes, como a entrega de um certificado de participação para todos eles. E também uma nota que, aliás, não é nova, já nos tinha sido transmitida por e-mail e por diversas vias, que é darmos aqui uma atenção e uma prioridade, de facto, às escolas que sucessivamente vão fazendo as sessões sem a presença de um senhor ou senhora deputada. Eu acho que nós podemos ser sensíveis a esta questão, mas enfim, manifesto só também aquilo que é a posição do grupo parlamentar do PS, e acho que podemos de facto atender a esta circunstância até para continuar a permitir a participação e não ser isto um obstáculo de facto à continuidade na participação destas escolas, e portanto parece-me avisada este conselho e esta recomendação. Depois, também algures encontrei a possibilidade de transferência em direto das sessões distritais e nacionais. Eu acho isto, enfim, muito positivo, um bocado ao encontro daquilo que também é a contingência dos dias que vivemos e que também permitiu estarmos em contacto uns com os outros sem haver distâncias e barreiras físicas, mas eu aí não sei quais é que são as condições para. Perguntava só quais é que são as condições que nós temos para pôr esta recomendação de pé, mas eu acho que era muito importante, sobretudo para aqueles que depois não conseguem participar, poderem assistir de uma forma mais direta e sem necessidade de deslocação às sessões nos diferentes patamares e nas diferentes dimensões. Acho que de uma maneira geral é isto, mas deixar a nota muito positiva da proposta muito completa e muito ambiciosa que o programa e que a doutora Cristina aqui nos apresentaram.
Obrigada. Mais alguma das senhoras deputadas gostava de acrescentar alguma coisa?
De acordo com a apreciação feita pela senhora deputada Joana Sá Pereira, e de facto valorizar também a extensão das questões levantadas, até tendo em conta o feedback que veio dos envolvidos, e portanto nada a obstar é mesmo a sugestão final.
Ok. Eu até acrescentaria uma coisa também, uma nota, uma coisa que eu também li com atenção. Consta também desta proposta que nos foi enviada a simplificação, de forma muito clara, como também, quando proposta ou enquanto intenção, a simplificação de um conjunto de procedimentos das plataformas e de candidatura, que foi incluído justamente aqui está aqui a doutora Cristina Tavares também na reunião, foi incluído na proposta e que vai muito ao encontro também de um conjunto de recomendações que os professores justamente colocaram, ou seja, também de simplificação das plataformas e de candidatura. A deputada Alma Rivera disse que. Aqui no chat estava a ver, está quase a ter que sair.
Vou ter que sair para ir à Comissão da Agricultura, mas pronto, fica esta apreciação positiva dos documentos que nos fizeram chegar.
Ok, em relação ao relatório, então, em relação ao. É isso, está aqui o Filipe a pedir, se o doutor Filipe Xavier, se a deputada podia deixar o sentido de voto. sobre o relatório não de execução, mas gostava também de explicar. O relatório de execução que foi enviado está integrado quer no conjunto de informações utilizadas para fazer o relatório de atividades, quer também eu pedi mesmo que ficasse em anexo, porque também tem um conjunto de informações complementares. E, portanto, o relatório de atividades que foi enviado, no fundo, também se atenderem às conclusões. Eu creio que vai muito ao encontro daquilo que temos feito, ou seja, toda a peripécia e dificuldade deste ano ser completamente diferente, a suspensão das atividades, a continuação da edição para o ano 2020-2021, volta, enfim, faz novamente uma resenha de algumas dessas dificuldades encontradas, das soluções que tivemos que ter a par e passo. Para esses problemas, faz um reconhecimento muito devido também ao empenho da coordenação aqui do programa e também dos grupos parlamentares, mas sobretudo fala daquilo que foi o trajeto do programa até agora, que os senhores deputados também acompanharam nesta edição. Uma primeira fase muito ativa em que aquilo que está destacado como mais positivo é naturalmente o aumento da participação de escolas e de jovens, como nota positiva. Portanto, o contínuo crescimento do programa, não apenas a importância vital que o programa tem, manter essa vitalidade, mas o crescimento do ponto de vista de aumento de participação do programa. E naturalmente, depois dessa fase positiva e que nos envolveu com muita intensidade ao início, claro, com a devida nota que todos nós gostaríamos que todas as escolas tivessem sido naturalmente, pudessem ter naturalmente participado e que tivéssemos conseguido a presença de um senhor deputado ou senhora deputada em todas as sessões, mas de facto passámos por essa fase muito participativa. Uma segunda fase em que isso não é dito com clareza, mas dizer aqui. Houve também uma resposta imediata da nossa parte na perspectiva do Programa Promete os Jovens, que interrompeu as sessões e as suas atividades ainda antes de alguma decisão pública do ponto de vista de interrupção das atividades letivas presenciais, mas de facto tivemos este período que nos levou depois a esta decisão de termos que prolongar a sessão. Do relatório não é explícito, mas também se depreende e é conexo à proposta de atividades este novo calendário que nós já tínhamos também consensualizado entre nós de estender as sessões distritais e nacionais, aí tendo em conta também algumas recomendações. É evidente que este relatório, não é igual aos relatórios que eu tive a oportunidade de consultar em edições anteriores, em primeiro lugar, porque ela não é, esta edição não é, nem poderia ser completa porque se estende, no tempo. Por outro lado, se as deputadas também virem aquilo que consta do relatório, tem naturalmente a resenha das outras várias atividades, não apenas das sessões escolares. Não apenas das alterações e dos relatórios das entidades parceiras, mas também o conjunto de atividades que já foram realizadas e que foram possíveis também de destacar aqui no relatório. Desde as várias sessões de sensibilização até aos vídeos que já foram realizados, o prémio reportagem. Também se fala aqui do aniversário do Programa para o Aumento dos Jovens, daquilo que também já foi realizado. Enfim, tem o conjunto de atividades também deste último ano, corresponde também em grande parte à informação que também foi enviada no relatório de execução. Para as conclusões, espero que as senhoras deputadas e aqui os deputados que delegaram também o sentido de voto da deliberação se revejam. No fundo, foi esta a resenha também que elaborei. O crescimento e a contínua importância deste programa na formação dos jovens e na aproximação às instituições democráticas. Destacar o problema da participação dos alunos do segundo ciclo, apesar de todos os esforços que foram efetuados. Naturalmente, deixar também patente o problema da dificuldade que houve com a questão da pandemia de realizar esta edição com normalidade. É evidente que isso não seria possível, mas deixar claro que tudo foi feito, até com este adiamento da sessão, para que também nesta edição os alunos e jovens e a comunidade educativa que participa tenha uma experiência o mais positiva, enriquecedora e completa possível. foi neste, fiz um resumo, muito resumo daquilo que consta do relatório, até porque já tinha sido enviado também o relatório de execução às senhoras deputadas e há naturalmente uma grande parte daquilo que foi executado do programa que está no relatório. Eu creio que o relatório que vos enviei, que também de alguma forma com um pequeno atraso, mas também já tive a oportunidade de esclarecer as senhoras deputadas sobre essa situação, também é revelador das próprias reuniões do grupo de trabalho. Porque não há, obviamente, uma descrição extensiva de cada reunião que nós tivemos, nem para tal não seria necessário, ou das nossas deliberações, mas o conjunto das sessões, da organização das sessões e das deliberações que constam na execução do relatório de atividades e do relatório de execução, naturalmente, muitas delas advêm das nossas reuniões, das nossas discussões e das nossas deliberações na reunião do grupo de trabalho. Depois desta resumida apresentação, eu perguntava se alguma das senhoras deputadas gostava de comentar o relatório ou se seguimos para a questão das entidades a convidar. Claro que sim, senhora deputada.
Sim, era só para dizer que há bocadinho não tive ocasião, que eu acho que a sessão deste ano, aliás, todas as sessões da primeira, as sessões do Parlamento dos Jovens da primeira sessão legislativa têm este problema, que é que coincidem com o orçamento, com a discussão do Orçamento do Estado na fase de deslocação dos deputados às escolas, o que torna sempre difícil, ou pelo menos aumenta o número de falhas da nossa parte em relação às marcações das escolas. É um problema habitual que depois nos anos seguintes não tem a mesma expressão. Em todo o caso, preocupa-me um bocadinho, o crescimento do número de escolas é um ótimo sinal, mas se calhar alguma sensibilização pelos senhores deputados, talvez não os mais novos, ou talvez não os dos grupos parlamentares mais pequenos que não têm grande escolha, mas uma sensibilização pelos senhores deputados. De que é importante que se distribuam e que vão a estas escolas, porque senão começa a ficar difícil garantir a presença. Acredito que este ano, com a celebração dos 25 anos, isso aconteça mais naturalmente e haja aqui um fogo novo nessa vontade de participar. Portanto, pode ser que as coisas se conciliem. De resto, queria agradecer quer à doutora Cristina Tavares, quer à senhora deputada Maria Begonha, pelo esforço de fecharem estes relatórios em tempo útil. São ambos completos, as propostas já tínhamos discutido na sua essência e, portanto, nós estamos de acordo no CDS e disponíveis para aprovar de seguida.
Pronto, fui eu agora esquecendo o microfone. Bem, peço desculpa, vou repetir. Bem, eu estava a dizer, eu creio que com a apreciação do relatório da senhora deputada Ana Rita Bessa e com a concordância que estou a depreender do grupo parlamentar do PS e com a manifestação após leitura do relatório, foi o que eu compreendi do grupo parlamentar do PSD com a delegação de voto e a apreciação que a senhora deputada Alma Rivera aqui deixou e da deputada Biana Cunha, eu creio que estamos em condições, do ponto de vista do relatório de atividades, dizer hoje na reunião de comissão que ele foi devidamente apreciado e aprovado entre nós. Há aqui um último tema que é conexo também à proposta do plano de atividades, que tem a ver com aquilo que já tínhamos consensualizado entre nós, que é a participação do programa do Parlamento dos Jovens em relação à dimensão europeia, e portanto havia aquele conjunto de entidades para convidar, e que havia uma proposta da Comissão, se recordam, eu peço que eu vou só aqui abrir aqui um mail, exatamente, havia uma proposta do programa do Parlamento dos Jovens de convidar, fazia três sugestões, aliás, de três famílias políticas diferentes. E depois, numa perspectiva de haver alguma dificuldade de consensualizar imediatamente estes nomes, e depois, na sequência também de uma reunião que não conseguimos quórum, foi aberta aos grupos parlamentares a possibilidade de enviarem outras propostas. Eu tinha aqui uma sugestão, tinha uma sugestão a fazer. Eu não sei se a Sra. Deputada Ana Rita Bessa teve a oportunidade de ver as sugestões do grupo do PCP, se a Sra. Deputada Joana Sá Pereira teve a oportunidade de ver as sugestões do grupo do PSD e do CDS. Eu tinha uma pergunta prévia à doutora Cristina Tavares, que A sugestão que fazia era convidar apenas duas personalidades para as sessões nacionais, correto?
Perdão. A sugestão era de convidar uma entidade para a sessão do ensino básico e outra para a do ensino secundário.
Pronto. Eu acho que, dada a abrangência, entretanto, das sugestões também os grupos parlamentares fizeram, e aproveitando também essas sugestões, eu acho que devíamos pensar em alguma forma de integrar de forma mais abrangente outros convites. Não sei se para uma própria sessão de comemoração dos 25 anos a comemorar ainda este ano, se deixarmos uma espécie de recomendação de que na próxima, de que em relação a esta participação se possa abranger, porque senão vamos ter aqui que consensualizar dois nomes e eu não, obviamente gostávamos todos de ter em conta as propostas. Por outro lado, eu também creio que para não fazermos uma gigante, peço desculpa pela expressão, uma gigante lista de propostas, dado que já existe uma proposta de três personalidades possíveis por parte da Comissão, nas quais eu também pergunto às senhoras deputadas se revêem, mas creio que genericamente sim. A minha proposta é que, das propostas que nos fizeram chegar, que pudéssemos incluir não a totalidade das sugestões, mas uma sugestão. Também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, entretanto, também comunicou que teriam um conjunto de sugestões. Eu creio que, se as senhoras deputadas concordassem, fazíamos uma espécie de bolsa de entidades em que aceitaríamos a sugestão do programa e incluiríamos como proposta uma das sugestões que foram feitas em conjunto pelo grupo parlamentar do PSD e do CDS, uma das propostas que o PCP elaborou e uma das propostas que o grupo parlamentar do PS tenha eventualmente. Eu faço esta proposta no seguinte sentido: em primeiro lugar, não termos uma extensíssima lista de convidados e entidades, e por outro lado, numa perspectiva de escolhermos entidades cujas atuais funções ou percurso têm, que sejam conexos com o tema da edição deste ano e o programa do Parlamento dos Jovens. Eu acho que isso é possível discernir das várias propostas. Não sei se as senhoras deputadas concordam, mas, portanto, aquilo que eu tinha pensado, se concordassem apresentarmos em comissão, é que aceitávamos a proposta do programa e incluíamos três outras sugestões de entidades a convidar ou para as próprias sessões, fazendo as sessões mais abrangentes, não com um convidado, mas com dois. Depois nós sabemos como são as disponibilidades às vezes para os convites, e portanto também é interessante ter outras personalidades e entidades e personalidades em carteira. Mas não sei se concordam com este método antes de discutirmos algum dos nomes. Se a deputada Ana Rita Bessa acha bem. Pronto. Então a minha sugestão seria. Agora, só assim fazendo isto muito rapidamente, a minha sugestão seria que nós aceitássemos a comissária Maria Gabriel, que tem também Educação e Juventude, PPE, o comissário Didier Reynders, ou Reynders, peço desculpa, do ALDE, a comissária Helena Dalí, que tem Igualdade. Depois, de entre as propostas do PSD e CDS, perguntava à senhora deputada Ana Rita Bessa se podíamos aceitar a sugestão da baronesa Doreen Massy, porque é presidente da Subcomissão das Crianças da Assembleia Parlamentar e, portanto, parece mais próximo do tema do Parlamento dos Jovens e deste ano do que a outra proposta dos senhores deputados. Perguntaria ao PCP, quando tiver a oportunidade, já não está na reunião, se opta pelo convite à primeira personalidade que aqui aparece, a professora Hilda Figueiredo ou ao doutor João Pimenta Lopes, mas optando entre uma delas, e o grupo parlamentar do PS, que entretanto me fez chegar um conjunto de propostas, mas são muitas e variadas. Eu creio que a proposta que eu fazia também à senhora deputada Joana Sá Pereira é que fosse apenas aqui uma proposta que Evelyn Regner, da Áustria, porque é presidente da Comissão de Direitos da Mulher e Igualdade de Género. Ou seja, dentro do Parlamento Europeu. E, portanto, parece-me que também é uma temática muito conexa com o Parlamento dos Jovens. Portanto, assim, este método faria com que, a coordenação do programa e para as nossas conferências fica com um leque de entidades que pode convidar. Podemos abranger não um, mas dois convidados em cada sessão nacional, se assim o entendermos, ou criar um outro momento com estas entidades convidadas. Portanto, este seria o método. Eu ainda vou questionar o PCP sobre qual dos convites gostaria de fazer. Portanto, aceitaríamos a proposta da Comissão e acrescentávamos da nossa parte do Grupo de Trabalho estes três convites. Sendo que na Comissão, naturalmente, pode surgir alguma proposta dos grupos parlamentares que não se pronunciaram, como, por exemplo, o bloco de Esquerda, mas seria esta a minha proposta, com a confiança que depois a doutora Cristina Tavares e nós próprios encontraremos uma forma de integrar estes convites que valorizem.
Posso só fazer uma nota?
Sim.
É mais uma dúvida. A ideia é ter estas pessoas presencialmente ou por videoconferência?
Doutora Cristina Tavares, o que é que...
A ideia era ter presencialmente, não sendo possível por videoconferência. Okay.
É porque isso, em relação àquilo que a senhora deputada Maria Boinha estava a dizer das disponibilidades, altera um bocadinho, se for possível por videoconferência, se calhar é mais provável que consigam encontrar um espaço, não é? Mas pronto, mas tirando isso, é só uma nota, eu concordo inteiramente com o método e com o que é proposto. Faço só esta nota que deixei escrita, a lista original foi proposta pelo PSD, nós associámos, por isso eu acho que é de bom tom perguntar ao PSD.
Sim, sim.
Embora me faça todo o sentido, por causa exatamente das competências, que seja esta a escolha.
Então, se calhar faríamos assim, eu vou perguntar ao grupo parlamentar do PCP e do PSD se concordam também com esta metodologia, se a consensualizamos para o momento da comissão, procuramos aceitar a proposta do programa, fazer estes três convites, que possamos aproveitar por momentos diversos, não apenas para as disponibilidades, como por exemplo, a senhora deputada Ana Rita Bessa falava aqui da possibilidade de ser por videoconferência. Se calhar até um vídeo que possa ser interessante sobre a temática e comentando o tema da nossa edição, possa também ser pedido a alguma destas pessoas com este tipo de responsabilidades que são interessantes também para o programa. Por isso, se concordarem, também faria, alargava essa sugestão no grupo de trabalho. Eu estou aqui a ver uma nota no chat. Bem. Enfim, senhoras deputadas, então concordam com esta metodologia? Vou consensualizar ou vou pelo menos falar, também combinei dar um resumo da nossa reunião ao deputado Luís Monteiro do Bloco de Esquerda, que também me disse genericamente que concordava por causa do seu pequeno acidente de manhã. Portanto, eu acho que estamos em condições de nos revermos nestas decisões de forma muito consensual, mas vou procurar falar com o PCP e com o PSD para também termos a certeza que esta metodologia estamos todos de acordo. Não sei se alguma das senhoras deputadas, doutora Cristina Tavares, gostava de acrescentar alguma coisa que fosse relevante para a discussão logo na comissão.
Se me permite, senhora deputada, eu chamava só a atenção aqui para duas propostas que foram apresentadas. Uma tem a ver com o seminário. Foi apresentada uma proposta de programa, não sei se a Comissão está em condições de poder já indicar personalidades para começarmos a efetuar os contactos, ou se veremos essa questão no início da próxima sessão legislativa. A outra tinha a ver com um vídeo comemorativo que estamos a preparar. A ideia seria, a ideia inicial seria passá-lo nas sessões nacionais. Como não foi possível, portanto estamos a ponderar disponibilizá-lo nas redes sociais, talvez em outubro, novembro, tendo em conta que estamos no ano em que se comemora os 25 anos. E portanto, aí a nossa ideia era incluir o testemunho de um ou dois jovens, um professor, um parceiro, deputados. Temos também já o testemunho do Presidente da Assembleia da República, que gravou um vídeo precisamente no dia em que o Parlamento dos Jovens fazia os 25 anos, no dia 17 de fevereiro, também da doutora Julieta Sampaio, que foi a fundadora, e eu perguntava em relação aos senhores deputados se têm alguma proposta. Na altura dos 20 anos do programa foi gravado um vídeo também que contou com o testemunho de dois deputados, que relataram a sua experiência enquanto deputados, mas também enquanto participantes no Parlamento dos Jovens. Nesta legislatura também há deputados que participaram no Parlamento dos Jovens, enquanto jovens, E portanto, perguntava se há alguma ideia. Eu julgo que é um bocadinho complicado integrar o testemunho de 8 deputados ou um de cada grupo parlamentar, mas enfim, se for esse o entendimento da comissão, naturalmente que acolheremos essa proposta. Perguntava se poderemos, enfim, optar por integrar apenas o testemunho de aqueles que participaram também enquanto jovens, mas julgo que nesse caso só incluiria o PSD e o PS, ou eventualmente só o PSD, não sei.
Já agora, por curiosidade, Dr. Cristina Tavares, quem é que são os deputados que participaram no programa de Parlamento dos Jovens?
O deputado do PSD foi participante do Parlamento dos Jovens.
O deputado Alexandre Poço?
Alexandre Poço.
Ah, sim. Ok.
Sim. Uhum. Também a deputada Margarida Balseiro Lopes. Julgo que são os dois que eu conheço.
Mas então são os dois do PSD, não é PSD?
Neste caso são os dois do PSD, mas julgo que no PS também deverá haver alguém, enfim.
Não sei.
Julgo eu, não sei, que participou. Pronto, isso talvez limitasse, não é? Um pouco.
Sim.
Qual é o entendimento em relação a isso?
Bem, talvez irmos por partes. A questão que colocou foi... que nos perguntou se conseguimos já apreciar foi do programa
do seminário.
Exatamente.
Esse programa está anexo às propostas que enviei. Não sei se poderemos ver essa questão depois em setembro, tendo em conta que também não temos ainda a certeza de que temos condições para efetivar a realização em novembro, como tínhamos previsto.
É assim, eu abri agora o documento. No fundo, é uma orientação genérica da organização de painéis, fora uma sugestão muito concreta de convidar a doutora Julieta Sampaio. E, portanto, eu acho que nós podemos, na perspectiva que nos pronunciamos positivamente a proposta de atividades, apreciar positivamente esta proposta de organização do seminário, sendo que depois temos naturalmente que densificar com propostas concretas, não estamos neste momento em condições de fazer propostas concretas, que não foi pedido às senhoras deputadas, de oradores ou de pontos específicos que densifiquem a proposta de seminário. Portanto, eu acho que na generalidade, acho que podemos apreciar, perguntar às senhoras deputadas, o Dr. Filipe Xavier colocou aqui em anexo, não conseguimos é fazer propostas concretas de convidados. Essas podemos adotar uma de duas hipóteses, ou deixar de facto para setembro, ou entretanto também enviando um mail aos senhores deputados do Grupo de Trabalho que queiram também fazer sugestões via mail e densificarmos por essa via esta proposta de seminário.
Bem.
Apenas porque entendo que não estamos agora, não nos tínhamos preparado para discutir em pormenor esta questão. Vou só aqui ver o que disse no chat. Sim. De acordo. Dado também a imprevisibilidade do ano letivo, teremos sempre que voltar a setembro para perceber o que é que conseguimos desenvolver nos meses subsequentes. Pronto. Havendo votação favorável e apreciação favorável dos pontos todos, eu ia agora se calhar falar com os outros senhores deputados do grupo de trabalho para consensualizar e fazer o resumo destas apreciações e deliberações. A senhora deputada Ana Rita Bessa tem que sair, não farei a reunião apenas com o grupo parlamentar do PS. E por isso agradecia quer ao Dr. Filipe Xavier, quer à doutora Cristina Tavares, a quem deixo também o agradecimento que fiz naturalmente no relatório de atividades de excelente acompanhamento e trabalho e ajuda em tudo, sobretudo aqui de uma coordenadora de grupo de trabalho, coordenadora pela primeira vez, foi sempre muito útil e muito importante poder contar naturalmente com a ajuda da coordenação do programa. E pronto.
Muito obrigada.
Obrigada. Encontramos-nos mais logo. Vou agora fazer a minha ronda de telefonemas. Obrigada.
Até logo. Bom dia.
Bom dia. Obrigada.